A gente vê muito também nas nossas compras online, as pessoas que não têm esse hábito, adquiriram esse hábito agora durante esse período de pandemia, Natan, bem aí fazem muito, baseiam suas compras aí no valor do frete, como nós já falamos aqui. E aí tem aquelas promoções ali, o pessoal vê, frete grátis, comprem até tanto valor, o frete é totalmente grátis. Tem, às vezes, olha, eu posso confessar para você que eu já vou muito contra essas compras online, aí vou lá, frete grátis, é nesse que eu vou. Mas eu me sinto meio enganado, eu fico sempre, mas será que tá, que é de graça mesmo esse frete?
Será que a transportadora envia realmente sem cobrar nada, né?
Pois é, porque alguém tem que pagar, né, Natan?
Exatamente. Na verdade, assim, o frete grátis, ele é um apelo de marketing, né? Eu não, particularmente, eu não gosto da palavra, expressão frete grátis. Eu trocaria ela para frete facilitado, né?
Ah,
Por que
mais
que eu
fácil,
digo
né?
isso? Fica mais fácil, porque assim, é como você mesmo colocou e muito bem colocado, alguém tem que pagar a conta, né? Então, não significa que o consumidor final, quando ele vai comprar um produto, ele não vai pagar o frete. Não. Significa que o frete está embutido no valor daquele produto ou daqueles produtos que ele está adquirindo. Por que que eu falo que é interessante a gente mudar a nomenclatura para frete facilitado? Porque é uma facilidade na hora de você comprar o produto, você não precisar se preocupar em escolher qual que vai ser a transportadora que você vai receber aquele produto, qual que vai ser o valor que você vai pagar, qual que vai ser o prazo de entrega que você vai receber. Simplesmente você vai lá, escolhe o produto e o fornecedor ou a indústria, seja quem está vendendo o produto para você, ele vai escolher a forma que vai enviar ou o valor que vai ser cobrado, né, daquele frete. Então você não precisa se preocupar com isso. Então se torna um frete facilitado. Mas engana-se quem pensa que não está pagando aquele frete, né? É como você mesmo colocou, alguém tem que pagar a conta, que a transportadora não vai entregar aquele produto de graça, né?
Sim, porque ela sai do seu destino, chega na minha casa ali, ela teve todo um trajeto ali, alguma despesa deve ter, né? Então alguém deve ter pago isso. Aliás, até falando em frete grátis e tal, até você colocou muito bem aí que a gente poderia colocar aí um frete facilitado, né? Porque aí a gente já sabe, não, alguém está pagando isso e tal, e eu não estou sendo lesado, não estou sendo enganado. Uma pergunta que eu queria te fazer, Natan, por que que o valor do frete, por que ele é tão caro aqui no Brasil, se comparado a outros países? Essa questão do combustível?
A questão do combustível é mais uma das questões, né, que a gente tem aí, são inúmeras variáveis. Por exemplo, o Brasil é um país muito grande, né, e só disso aí já tem um grande problema, porque a gente vai enviar um produto do Rio Grande do Sul, por exemplo, lá para a Bahia, olha a distância que a gente tem para percorrer. Fora isso, tem a taxa de imposto, né, as tributações ali interestaduais que a gente fala, né, que é o valor do ICMS, né, um imposto cobrado ali a cada estado que você passa, né, você tem que pagar uma tributação. O combustível, consequentemente, se torna um grande custo dessa logística, e mais a questão de pneus, desgaste, né, mão de obra, enfim, pedágio, né, que são outras questões que vai encarecendo a questão do valor do frete final, né. Além disso, você ter cargas fracionadas ou cargas fechadas, né? São várias variáveis que a gente pode encontrar no meio do caminho que fazem com que o preço do frete varia. Por isso que quando normalmente, né, quando a transportadora ela não é muito grande, né, ela faz só uma regiãozinha específica ali para ela poder colocar no custo dela, né, a que caiba realmente no orçamento dela de acordo com a demanda que ela tem. Quando a transportadora é muito grande, ela tem várias regionais espalhadas por todo o Brasil, consequentemente mais caminhões, consequentemente mais mão de obra e assim por diante, você consegue diluindo um pouco esses custos que são altos, né? Fora isso, todos os outros impostos que a gente tem incluso dentro daquela negociação daquele frete, né? Então, a questão do combustível, sim, ela faz diferença no valor do frete? Com certeza ela faz, né? O óleo diesel, quanto mais flutua, tanto é que a gente teve a greve dos caminhoneiros em 2018. Uma das reclamações foi por conta disso, né, dessa flutuação que a gente tem do preço dos combustíveis, que acabava influenciando no valor dos fretes que eram cobrados para o consumidor final, ou para a indústria, ou para a revendedora, né?
E tem também o fato da nossa malha viária, né, que não é das melhores, né, muitas estradas aí pro
Exato.
caminhão. O transporte fica muito difícil, logicamente influencia também no valor, né?
Sim, e o Brasil também, a gente tem algumas situações, né? Tem algumas tabelas que a gente chama de tabela de... Eu não vou me recordar agora como que é certinha a nomenclatura, mas assim, o risco de você entregar em determinados locais, então eles cobram um pouquinho a mais. Como você bem colocou, também o desgaste, né, de algumas estradas. Então, tudo isso é contabilizado um pouquinho a mais, uma porcentagemzinha a mais ali. Inclusive, no Brasil, a gente tem cidades que são chamadas de fluviais, né? Ali na região do Amazonas e mais para o norte do Brasil, a gente tem muitas cidades que têm consumidores, né? As pessoas acham que não tem nem internet nesses locais, mas hoje em dia tem. E as pessoas compram, né? Então, como que vai entregar aquele produto lá no fundo do Amazonas, lá que as pessoas compram? Vai de barco. Então, além do rodoviário, ainda tem o hidroviário. Então, isso tudo vai somando no valor do frete. Consequentemente, vai demorar mais ainda para entregar, né? Então, se o prazo de entrega aqui no sul do Brasil é 5 dias, 7 dias, lá nessas cidades costuma demorar de 30, 40 dias, porque até chegar lá de carro ou de avião, né? Determinados locais vai de avião, depois vai de carro, depois pega um barco. Então, olha o tempo, né, que a gente tem também dessa questão de espera, né, para chegar o produto nessas regiões, que são bem mais inacessíveis do que as grandes regiões do sul do Brasil, por exemplo, né.
Uma outra questão que nós tivemos aí também durante esse período, aí um congestionamento de mercadorias, né, muitas compras, como falamos, as compras aumentaram consideravelmente, aí, logicamente, os prazos de entrega também aumentaram bastante, né?
É, aquele negócio, né? A gente nunca esperava ter uma pandemia do nada, né? Então, isso, consequentemente, fez com que as transportadoras não esperassem o volume, né, de entregas online que a gente acabou tendo. Muitas delas, para você ter ideia, não estavam nem preparadas para o online, porque normalmente o online a gente tem volumes menores, né? Então, com essa vinda da pandemia, essas transportadoras elas tiveram que normalmente se reinventar, né? Muitas delas que não estavam trabalhando para online, elas tiveram que reinventar o modelo de negócios dela para atender essa demanda que estava crescendo cada vez mais e que grandes empresas até não estavam conseguindo dar conta, né? Então, consequentemente, a gente teve aí muitas empresas que não entraram, né, nesse mundo da pandemia, que basicamente tudo parou, né? Elas quebraram ou tiveram grandes prejuízos aí e saíram do mercado. Então, sim, isso influenciou bastante, inclusive no prazo de entrega, né? Porque quanto mais produto você tem e menos condição você tem de atender essa demanda, consequentemente, aquele produto ele não vai deixar de ser enviado, mas ele vai ficar estocado até chegar na fila de processamento dele.
Certo, nós temos uns minutinhos aqui. Antes de encerrar, Natan, eu queria te perguntar o seguinte: você é investidor de startups, né, e também trabalha com moda online, né? Como é que está esse segmento no país hoje? É um segmento que segue em franca ascensão?
Nos últimos anos, por conta da pandemia, né, a gente teve uma baixa aí na questão da moda, né, tanto de produção quanto também de venda. Só que a gente está com ótimas expectativas agora para a retomada, né, que a gente fala no momento pós-pandemia. Então, no ano passado, a gente teve, em relação a 2019, né, a gente teve um crescimento negativo em comparação ao outro ano, né, obviamente, mas a gente, agora com a retomada, né, porque como que a gente pensa a moda? A gente fala, festas, algumas ocasiões especiais, ele vai querer comprar uma roupa diferente, algo nesse sentido, e como a gente estava num momento de pandemia que a gente estava ficando isolado em casa, então, consequentemente, ela deu uma diminuída, né, mas todas as indústrias e todos os setores relacionados à moda estão super otimistas em relação a essa retomada, que já está ocorrendo. Então, agora no segundo semestre, a gente já está vendo uma retomada bem grande em relação às vendas de moda em todo o Brasil, tá? E de todos os segmentos, tanto moda plus size, quanto acessórios, calçados, todos os segmentos estão tendo alta nas suas, tanto em relação à produção, quanto também em relação à venda.